Educação.
Hoje é o dia em que 217 mil alunos iniciam o ano letivo de 2012 na rede municipal de educação. 247 instituições, dentre escolas municipais de ensino fundamental e o MEIS, Unidades Municipais de Educação Infantil, dão a largada para mais um ano de ensino, aprendizagem e formação de jovens estudantes. Mas a educação de instituições de Belo Horizonte ainda enfrenta desafios.
De acordo com a última avaliação do ProAlfa, o Programa de Avaliação da Alfabetização do Governo de Minas, 86,8% dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte sabem ler e escrever de acordo com o esperado para uma criança no terceiro ano do ensino fundamental. Esse resultado representa uma melhora de 10 pontos percentuais no desempenho de alunos de BH na comparação entre 2010 e 2011. Mas o resultado obtido não é ideal. O caminho a percorrer ainda é longo. Para Mônica Correia, professora da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora do CEALE, são três os principais desafios.
Belo Horizonte tem tentado avançar nessa ideia da escola em horário integral, mas não do ponto de vista daquilo que a gente almeja, ou seja, de que a criança tenha efetivamente um horário educativo, sistemático, adequado, de qualidade e agradável para essa criança, né? Um outro desafio, nós temos que pensar na ampliação aí da educação infantil. Uma boa educação infantil pautada no direito da criança certamente vai impactar numa trajetória educacional no segmento seguinte, que seria o ensino fundamental. Terceiro desafio seria relacionado à carreira, aplicando aí as condições de trabalho e as condições salariais dos professores.
Segundo dados do ProAlfa 2011, apesar do bom desempenho do público municipal, Belo Horizonte apresenta discrepância de desempenho entre as regionais. Enquanto Barreiro e Noroeste apresentaram os melhores resultados, com mais de 70% dos alunos com rendimento recomendado, nas regionais Norte e Centro-Sul, o aproveitamento cai para cerca de 55%. Na avaliação da professora Mônica Correia, essa diferença é composta por variáveis complexas, mas qualquer estudo sobre o assunto deve levar em consideração não só o acesso e a qualidade de atendimento do aluno pela rede de ensino, mas também as condições socioeconômicas em que ele vive, como explica Mônica Correia.
Isso mereceria um estudo mais profundo, mas eu arriscaria um palpite que é, na verdade, a gente ter o cuidado de também verificar quem é essa criança, que acesso ela tem aos bens culturais, enfim, como é que ela chega na escola e como que é desenvolvido o processo educacional, porque às vezes ela se sai mal numa avaliação dessa, mas do ponto de vista da entrada dela, do acesso à cultura letrada, ela teve um desenvolvimento às vezes muito superior àquela que se saiu bem pelo capital cultural que ela tem, etc.
A professora ressaltou também a importância de uma atuação integrada entre os governos federal, estadual e municipal para a melhoria do ensino no Brasil. Segundo ela, o investimento na formação do professor é fundamental para a melhoria da educação básica, já que os cursos de licenciatura existentes hoje no Brasil não atendem às necessidades de educação do país.
Nós não temos no Brasil uma proposta de formação de professores em nível superior que atenda às demandas de educação básica. Ou seja, o nosso professor é mal formado. Os nossos cursos de licenciatura não são cursos que respondam aos desafios que a educação básica precisa e necessita, né? Nós ainda temos muito que caminhar nessa área. E nós sabemos da desvalorização da licenciatura no interior da universidade.
Em Belo Horizonte, o Sistema Municipal de Educação possui 10.510 professores no ensino fundamental, sendo que menos de 100 deles possuem mestrado ou doutorado e 2.172 educadores infantis, dos quais cerca de 1.600 possuem curso superior.